Well, I'm really very excited to announce today that I have partnered with Polaroid as the new creative director.
Because look at Gaga. She's the creative director of Polaroid. What the fuck does she know about cameras?
O dia que a Lady Gaga se tornou diretora criativa da Polaroid foi a hora que eu vi uma coisa nova. E hoje você tem a Anitta, a própria Isa, entrando dentro de uma sala de desenvolvimento de produto que extrapola um pouco aquele território de licenciar um produto com a imagem do artista.
Nesse episódio de hoje, continuo minha conversa com o Coy Freitas. Se você não ouviu a primeira parte, no episódio anterior, é importante saber que o Coy está por trás de alguns dos maiores festivais e iniciativas de música do país, como o Skol Beats, o Planeta Terra, o Skol Music, o Red Bull House of Arts e a plataforma Devassa Tropical, além de ter sido co-criador e curador da Áudio, uma das mais importantes casas de show de São Paulo. Hoje ele é também responsável pela implementação da vertical de música da plataforma Twitch, com canais de artistas como Pablo Vittar, Marcelo D2, Pitty, Criolo e Tropiquilas.
Imagina se a Pepsi com o Michael Jackson tivesse nessa época que a gente está vivendo agora, com todo aquele dinheiro para investir, com todas as possibilidades de territórios novos para explorar. O Michael Jackson já está em tudo que é lugar, do videogame em todos os territórios digitais, e a marca, se tivesse sendo bem assessorada, ia explorar de formas muito diversas, complementares e incríveis.
O papo com ele foi tão rico e cheio de insights que dividiu esse episódio em duas partes. Nessa segunda, vamos falar sobre a força do TikTok e das plataformas sociais de música, a música como entretenimento e a relação com as marcas, e o que é o melhor, o Coy vai nos dar dicas musicais imperdíveis. Meu nome é Lucas Mello, CEO e CCO da Live, agência pós-digital, e esse é o podcast 22 mil pés. Vamos lá, então? Coy, seja muito bem-vindo novamente ao 22 mil pés. Obrigado aí por fazer parte desse segundo episódio, que é a continuação do episódio anterior que a gente gravou sobre a importância da indústria musical.
Eu que te agradeço, meu irmão, um prazer imenso conversar contigo sobre um assunto que é minha paixão, minha profissão, compartilhar contigo é uma honra.
A sorte é minha e da audiência aí do 22 mil pés de poder beber um pouquinho dessa fonte aí, tão valiosa que é a tua experiência. Eu queria começar essa segunda parte da nossa conversa falando sobre a força das plataformas sociais, das redes sociais para a música. A gente falou bastante sobre a questão da construção de comunidades, né, e o quanto isso se torna cada vez mais um ponto extremamente relevante para os artistas e para quem trabalha junto com eles. E aí, quando a gente olha para as redes sociais, tem um player gigante que é o YouTube, né, que hoje, se não me engano, ele representa metade de todas as músicas ouvidas no mundo hoje. E apesar de ter essa força global muito forte em termos de tamanho de audiência, tem vários outros players aí muito fortes também. E eu não sei o quanto você tem acompanhado o fenômeno do TikTok, que no passado, né, olhando um pouco fazendo uma analogia rápida, assim, no passado, os álbuns físicos, eles foram quebrados em várias faixas, né, e se tornaram MP3, que começaram a ser baixados. Depois vieram esses serviços de streaming, que colocaram o catálogo inteiro de música dos artistas disponível em forma de assinatura. Agora, quando eu olho para o TikTok, eu vejo como se essas faixas elas estivessem sendo quebradas em pequenos fragmentos, se tornando trilhas de vídeos e sendo remixadas e recriadas por milhões de pessoas. É como se elas pegassem esses fragmentos e colocassem a sua camada criativa em cima dessas faixas. Isso faz com que essas músicas que acabam caindo dentro desse processo, caindo nas graças dos usuários de plataformas como o TikTok, acabam se tornando grandes hits, com uma forma totalmente fragmentada de distribuição e de consumo. E vários artistas hoje já estão construindo essas faixas, pensando em como fazer com que elas se tornem compatíveis com o TikTok, por exemplo. E E aí me lembra bastante o fenômeno que aconteceu com a fotografia, né? Com a fotografia digital, que de repente fez com que muita gente começasse a fotografar e grandes fotógrafos nasceram daí também. E eu queria te perguntar se você acredita que a gente vai presenciar na música algo parecido com o que aconteceu na fotografia, onde de repente toda a audiência se torna potencialmente criadora também, né? Fotógrafa também, no caso da música, criadora de música. A gente vai chegar a esse momento onde o ouvinte se torna também esse criador, produzindo esse efeito multiplicador na produção musical, assim, o que você acha disso tudo?
Olha, a gente está vivendo isso já, né? Já é uma realidade. Então, assim, a primeira coisa que me veio à cabeça, trazendo um grande brother meu no coração, do Marote, parceiraço, que tem uma visão de que a música é como um elemento vivo, né? Que tem o seu próprio caminho. Eu sinto que o TikTok passou a ser mais uma ferramenta. Só que ele é a ferramenta onde o consumidor se apropria da música e ele é o grande alavancador da música, seja com coreografia ou com outras formas de expressão que ele consegue usar a ferramenta para fazer, principalmente entre os mais jovens.
Já ficou louco e deu PT? Eu nunca. Eu já beijou alguém sem conhecer? Eu nunca. Eu já fez o boy pagar o rolê? Eu nunca. Eu já deu perdido pra beber? Eu nunca.
Essa coisa da apropriação é um pouco interessante, sabe? A música deixa de ser sua e passa a ser do público que está se expressando com a tua música do jeito deles. Então, isso leva para um lugar muito interessante. Então, eu acho que o TikTok é, sim, uma baita ferramenta. Vejo pelo nível de consumo dos meus filhos. É mais uma ferramenta, cara. Tem que ser estudada, tem que ser entendida, compreendida para você poder criar coisas para ela, caso seu perfil se adeque a essa linguagem.
É muito louco, é como se o artista lançasse a música meio que aberta, né? Quase como se abrisse a faixa para ser remixada por usuários, assim, ser apropriada por usuários, né? É virar um canvas, né? Uma faixa vira um canvas para dançar em cima, cantar em cima.
Eu não tenho uma opinião pessoal muito consolidada a esse respeito, tá? Específico sobre essa questão da apropriação. É uma realidade que está aí na porta. Como eu não sou um nativo digital e eu não sou um consumidor direto do TikTok, então, assim, eu não tenho uma opinião 100% formada, mas eu acho que a minha opinião não quer dizer nada, né? Porque é o público, é a grande escala que isso está atingindo e é mais uma ferramenta. Então, é muito louco.
É muito louco, é como se a música ela fosse criada pra pegar carona em meme, né?
Pois é, tipo aquela do caixão lá, aquela música tá na boca de todas as crianças do mundo, né, cara? Então, de repente, a coisa realmente ganha uma visibilidade diferente.
E você acha que esse tipo de fenômeno, de movimento, favorece os artistas independentes ou prejudica os artistas independentes?
Cara, vai ter de um tudo. Eu acho que, assim, quem souber usar o recurso vai ser favorecido. O que importa é que todas essas ferramentas estão disponíveis para todos. Alguns vão fazer isso lindamente, super criativo, dentro de uma limitação de audiência. Outros vão ter investimentos trilhardários para ir bater recordes e ir atrás de recordes e querer conquistar milhões e milhões de fãs. Eu só sei que não existe nem certo nem errado. Tudo é possível, tudo é permitido e tudo é válido. Eu acho que não tem não, isso não pode. Não existe isso, cara. Tá aí, se expressa. Usa o que você tiver de ferramental que esteja alinhado com a tua postura de vida e conquiste o seu território.
E esse ponto que eu achei muito, muito interessante das formas de monetização, né, para os artistas da cauda longa, que isso também acho que é uma coisa incrível das redes sociais e das plataformas, né? Então tem aquele Patreon também, que é uma outra plataforma que vários músicos estão usando, e eu aposto que durante a pandemia isso tem sido uma plataforma de geração de receita importante para vários artistas, principalmente os menores, né?
Acho que sim, mas ainda assim, acho que a grande maioria está passando por momentos de grande dificuldade. Eu acho que, assim, tem muita fórmula para você monetizar, Mas para você poder monetizar, tem que ter a propensão de quem quer pagar por isso. E num momento de crise extrema, a prioridade não é essa. Então, não é todo mundo que está conseguindo sobreviver. Tem muita gente que está já usando boa parte do seu tempo útil nesse momento para fazer outras coisas que não música, para tentar sobreviver e, quem sabe, poder chegar com energia para, quando eu tiver a retomada, a música acontecer novamente.
Aproveitando essa deixa aí, de, né, que a gente está falando um pouco sobre monetização de artistas e tudo mais, eu queria falar um pouco dessa história de parcerias, de colaboração entre marcas e artistas. Eles sempre colaboraram, isso é uma coisa antiga, né? E parece que sempre foi um ótimo negócio isso, pelo menos para esses artistas maiores, e também muito um ótimo negócio para as empresas que fizeram essas parcerias. Como que você sente que essas parcerias evoluíram ao longo do tempo, desde que você começou a carreira até os dias de hoje? Assim, você sente uma evolução de formatos e apetite das marcas para estabelecer essas parcerias e dos artistas? Como é que você vê isso?
Olha, Lucas, eu vejo da seguinte forma. O dia que a Lady Gaga se tornou diretora criativa da Polaroid, foi a hora que eu vi uma coisa nova. E hoje você tem a Anitta.
Ao mesmo tempo, a gente estuda as diferentes estratégias, né? Porque a forma de consumir música aqui no Brasil é muito diferente da forma dos outros mercados, é muito diferente.
A própria Isa entrando dentro de uma sala de desenvolvimento de produto que extrapola um pouco aquele território de licenciar um produto com a imagem do artista. Mas isso sempre foi muito grande, muito importante e bem explorado por todo mundo, né? Você tem, na relação entre artista e marca, tem muita possibilidade. E as tecnologias atuais permitem que a marca explore aquele universo e aquele conteúdo sem ser tão invasiva, na hora que não precisa ser tão invasiva, e que possa ter um caráter de apropriação total em territórios onde ela possa apropriar. Então, cabe muito boas equipes trabalhando e as marcas entenderem o que querem fazer e como querem explorar. Você tem do endorsement, ou seja, a Anitta tem algumas marcas, a Ivete Sangalo continua sendo uma artista gigante. E daí você tem o caso da Adidas fazendo coisas incríveis. Mas se a gente olhar, tem muito projeto. Agora, com todos esses recursos de geração de conteúdo para as redes sociais, para canais, você tem aí um mundo novo do Netflix.
Salve, salve, pessoal, seu camarada Emicida por aqui, passando para dizer que nosso documentário Amarelo é Tudo para Ontem, já está disponível na Netflix.
Você tem aí o mundo novo do Amazon Prime, do Amazon Music, da Apple TV. Eu diria para você que é que nem o DJ que hoje tem um mixer que tem, dá para o cara soltar loops ali, né, em cima de uns padzinhos que ele vai tocando, um monte de luzinha acendendo, ele consegue soltar um monte de coisa pré-gravada dentro de um set que ele está mixando. É a mesma coisa para a marca. Imagina se a Pepsi com o Michael Jackson tivesse, nessa época que a gente está vivendo agora, com todo aquele dinheiro para investir, com todas as possibilidades de territórios novos para explorar. O Michael Jackson já está em tudo que é lugar, do videogame, em todos os territórios digitais, e a marca, se tivesse sendo bem assessorada, ia explorar de formas muito diversas, complementares e incríveis a imagem do artista. Óbvio que o artista ganha. Às vezes, numa dessa, ele consegue viabilizar um projeto. Então, eu acho que aumentou a gama de possibilidades para que as marcas e artistas, marcas e selos, marcas e festivais, explorem. O território da comunicação entre marca e música se expandiu e é hoje uma infinitude de possibilidades.
Que bom, que bom. E não, ia te perguntar qual que é a principal dica que você daria para um diretor de marketing que quer estabelecer uma parceria com esse universo, assim, qual que é a dica de ouro, assim, para começar?
Tudo é baseado, como eu falei lá no começo, nos grandes encontros. Então, eu acho que a primeira coisa é tomar uma decisão séria. Música não é para ser oportunismo. A primeira coisa que eu vejo, Lucas, é de um diretor de marketing formar a equipe adequada, tanto interna quanto das buscar os profissionais do mercado que consigam traduzir a marca para a música e a música para a marca, criar essa ponte. Então, acho que a primeira coisa é uma equipe realmente que tenha domínio do tema para poder trazer a solução certa, para não usar a música como uma questão de oportunismo, porque o oportunismo hoje não sustenta. As redes sociais não permitem, né, que você explore um território de forma oportunista e sem ser verdadeiro. Isso não vai dar certo. Então, primeiro, o trabalho interno. Quem eu sou como marca? Quem é o meu público? Daí, sim, você entender. Beleza, agora já tem essa informação primordial. Vou trabalhar, quero usar a música como plataforma de comunicação para minha marca chegar e criar uma relação mais verdadeira e profunda com minha audiência. Cara, a música é perfeita para isso. Então, sendo verdadeiro, já tem meio caminho andado. Mas é importante que a gente lembre que tudo é a partir desses encontros, né? De pessoas. Ter um pouco de amor e paixão por música dá certo.
Perfeito, acho que muitas vezes eu vejo que alguns clientes eles esquecem, né, que as grandes realizações elas vêm de grandes encontros, e eu sempre falo isso, né, um bom encontro aí entre uma agência e um cliente, entre um profissional de qualquer que seja o setor com alguma empresa que está querendo investir e nutrir uma boa relação, isso se... imprime no trabalho, né? Isso sai no trabalho, as pessoas percebem depois isso. Então, achei muito boa essa dica aí. E, Coy, tá acabando o nosso tempo, e eu queria agora entrar para, assim, aproveitar e compartilhar com a nossa audiência as 5 dicas musicais do Coy Freitas. Então, para fechar essa conversa, não tem como não aproveitar essa oportunidade de estar aqui contigo, sem pegar algumas dicas fresquinhas aí de artistas brasileiros que hoje estão tocando sem parar aí no teu fone, no teu celular, no, na tua casa. Então, manda umas pedradas aqui pra gente. Quais são essas 5 dicas aí que você daria pra nós, pra gente conhecer e pesquisar e ouvir?
Pra quem ainda não conhece, eu vou falar um pouco mais amplo, tá? Porque não dá pra resumir o que eu não paro de ouvir. Mas, ó, Josiara é uma realidade na minha vida de 1 ano e meio, 2 anos pra cá. Quando encontrei ela pessoalmente pela primeira vez, e eu sou muito apaixonado pela obra dela. Uma coisa mais incrível mesmo, realmente me pegou no coração. Perguntou por mim, que é que eu vim fazer na cidade louca. E eu vim cantar. Eu acho que o Baiano System tá vindo com um disco novo, como sempre, imperdível. Pra mim, o show, o maior show brasileiro.
É o seguinte. A partir de agora, vamos fazer pegar fogo na casa! Vamos ou não vamos?
Então, já estão trabalhando aí no pré-lançamento de um single novo, Reza Forte, que está nas redes sociais dele. Então, vamos ficar atentos ao que vem do Baiano System. Tá na iminência da gente ter essa chance de ver o que eles estão fazendo agora. Matheus Aleluia, com o disco Lorum. Tô vendo ele participando de um monte de coisas, mas já emenda o Matheus Aleluia tanto com o disco da Orquestra Afro-Sinfônica do Maestro Bira, que tem muitas participações. Ele lançou o disco Orim. Então, a Orquestra Afro-Sinfônica é um disco muito refinado, bonito, forte. Junto com o Batalá, estão juntos ali num lugar para se explorar dessa música do afro, do candomblé, de todas as matrizes africanas. Sou de Nanã, sou de Nanã, sou de Nanã. O ano passado teve o disco do Kiko Dinucci, absolutamente incrível, e daí já puxa uma área do Kiko Dinucci com Jussara Marçal e Metametá, que é para mim também um mundo para ser explorado. É, tem que assistir o documentário do Emicida Amarelo, é das coisas mais importantes que a gente tem nessa música brasileira.
Talvez seja bom partido final, afinal, é um ano todo só de sexta-feira 13. Você também podia me ligar de vez em quando, eu ando igual lagarta triste sem poder sair. Aqui o mantra que nos...
Então nesse território o rap brasileiro tá muito criativo, potente, as mulheres maravilhosas da música brasileira, como eu falei da Jussara Massal, mas Xenia França, Letrux, Lued Luna, Josiara, Jussara Massal, é muita coisa muito bacana que está acontecendo. Esse território do samba paulista tem coisas muito incríveis. Para a gente levar um pouquinho lá para cima, tem esse universo pop brasileiro novo, com Luiz e os Alquimistas, Keila, Rosa Neon, de BH.
Saio desse prédio, eu não tô com ela. Eu procuro ela, procuro ela.
Tem uma coisa, tem uma sonoridade pop que ainda é indie. Pode chamar de indie pop, talvez. Esse é um nome que existe, mas não consigo falar assim com meu irmão.
Qual é a vontade agora de sair desse papo aqui e ficar o dia inteiro ouvindo cada uma dessas referências aí. E tenho certeza que a audiência do 22 Mil Pés vai fazer isso. Queria agradecer muito essa conversa maravilhosa, meu irmão. Obrigado pelo teu tempo, por todos esses insights, dicas maravilhosas. A música é um assunto fascinante e eu poderia facilmente ficar outras 5 horas aqui trocando ideia contigo, mas certamente a gente vai fazer isso, né? Fora do âmbito da gravação, a gente ainda vai ter muitas conversas, ainda vou aproveitar bastante esse teu cérebro maravilhoso e a tua experiência incrível aí nesse tema tão fascinante. Obrigado, meu irmão, obrigado por tudo aí.
Obrigado você, Lucas, sou teu fanzaço, meu irmão, acho você incrível. O 22 Mil Pés tá super legal, as conversas têm sido ótimas e naturalmente seria assim, com você conduzindo. Prazer estar contigo, com a tua audiência, com os teus parceiros. Conta comigo sempre e é isso, música na alma, sempre.
Espero que a audiência do 22 Mil Pés tenha curtido e se inspirado tanto quanto eu. Como eu sempre falo, se a gente quiser especular sobre o futuro do entretenimento, primeiro a gente precisa observar o que está acontecendo e o que vai acontecer na indústria da música. Obrigado pela audiência e nos encontramos no próximo episódio do 22 Mil Pés. Até lá!
Esse podcast é uma produção em parceria com a Live, agência de comunicação pós-digital. Para seguir a Live no Instagram, é só acessar @livetheagency. 22 Mil Pés é mais uma produção Audioria.